Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim de volta.
Bom dia.
O mesmo vale para Bárbara Guerra, de volta. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
Bom, por enquanto, sem volta, apenas com viagem de ida, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está lá no Amazonas desde o fim de semana, e o Supremo Tribunal Federal determinou investigação da atuação dele, né, Neumann, na pandemia. O que você diz sobre isso?
O ministro Ricardo Lewandowski, Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito contra o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, para apurar se ele tem responsabilidade na crise da falta de oxigênio no Amazonas e pela condução da crise no estado, que teve um colapso na saúde em meio à alta de casos da Covid-19. O general é considerado formalmente investigado e o pedido, como nós comentamos ontem, foi feito pelo procurador-geral. O protegedor-geral dos Bolsonaros, o Augusto Aras, com o objetivo de apurar se houve omissão de Pazuello no enfrentamento. Né? Em relação ao Aras, é bom lembrar que não é o intendente incompetente quem manda. É o capitão sem noção que dá as ordens e ele só obedece. Será que o petista baiano, filho de Roque Aras, puxa saco de Chico Pinto, dedo duro, manjado na Bahia, na época da ditadura, não foi informado do óbvio urulante? Eu me lembro de quando eu atravessava as estradas de ferro lá no interior da Paraíba, onde eu morava, né? Pare, olhe e escute. Ele não viu, ele não olhou, ele não escutou, não parou para pensar. Carolina Ercolim, tintim por tintim, seja bem-vinda.
Bom, obrigada, Neumann. A China libera insumos, né, para a produção de Coronavac, e eu queria saber que perspectiva essa notícia abre o fornecimento constante necessário para o programa de vacinação contra a Covid atingir o seu objetivo de a população brasileira alcançar a chamada imunidade de rebanho.
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem nas redes sociais, na sua página do Twitter, que a embaixada da China informou o governo federal que o envio dos insumos necessários para a produção do próximo lote da Coronavac. É bom ele ter usado a expressão Coronavac. Ele não usou vacina, né? Da farmacêutica chinesa Sinovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, foi aprovado pelo governo. Acontece que essa negociação vem sendo feita pelo Instituto Butantan desde maio. Maio. Está fazendo um ano e o Bolsonaro nunca participou dela, ao contrário. Como todos vamos nos lembrar, o Bolsonaro... Aí ele fez questão de citar o Ernesto Araújo para ver se salva a pele dele. Também o Eduardo Pazuello e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que não tem nada a ver com a Hora do Brasil. Deve ter ajudado a negociar lá. Na verdade é que há uma espera no Butantan por 5.400 litros de insumos, suficientes para a produção de cerca de 5 milhões de doses. É bom lembrar que a população brasileira é de 212 milhões. Ou seja, vamos precisar de, no mínimo, 424 milhões de doses de vacina, né? E não, isso que foi citado quando um grande benemerência chinesa, na verdade, não altera grande coisa. Continua valendo a vacinação aos soluços, definida pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta na entrevista que me deu, que está no ar no meu canal José Neumann e Pinto no YouTube desde quarta-feira, quando eu fiz a entrevista. Por enquanto, né, o Butantan liberou 6 milhões e 900 mil doses da Coronavac para distribuição aos estados, e promete entregar nos próximos dias mais 3 milhões e 200 mil unidades do imunizante. Agora, em mais um capítulo da disputa entre o governador João Dória, por enquanto o que foi, ela provocou foi mais um capítulo da disputa entre João Dória e Bolsonaro. E o João Dória disse que era mentira do Bolsonaro, e é mesmo, é mentira dele. Mentira, mentira descarada, mas isso não é novidade, né? O João Dória negou ontem que o governo federal tenha tido participação na liberação dos insumos para a produção de 5 milhões de doses. Aliás, até o Michel Temer se meteu, dizendo que falou com o embaixador. Então, é interessante ver agora como a vacina tem pais. Né? Pais, que eu digo pai mesmo, pai. Né? O caos sanitário e a crise de vacina levaram o Jair Bolsonaro a mudar radicalmente a postura em relação ao maior parceiro comercial do Brasil, a China. Mas não alterou em nada. Ele está se agarrando a fio desencapado para não despencar no abismo do oblívio, mas insiste nas críticas do isolamento social. Né? Ontem bombou nas redes o ridículo discurso do bolsonarista Carlos Eduardo Contar na presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que disse simplesmente a seguinte batatada, pataquada: voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho, deixemos de viver conduzidos como rebanho para a morte, daquele que veneram a morte, que propagandeia o quanto pior, melhor. Tem um artigo muito bom da Eliane Cantanhede hoje, lembrando esse caso e o caso da enfermeira bolsonarista lá do Espírito Santo, que disse que a vacina era como água, porque só tem eficácia de 50,34%. Né? Essa senhora foi demitida e foi a coisa certa. Aliás, devia perder também o diploma de enfermeira, porque não entende nada, nada, nada de saúde, nem tem a menor empatia para praticar a profissão. Aí você abaque o craque.
Bom, queria que você compartilhasse agora com o nosso ouvinte um artigo que está no blog do Neumann, né? Está desde ontem. O inferno é aqui e Bolsonaro é o capetão. Esse E aí não é erro de digitação, não, né?
Não, é não. Digamos, é o Satanás, né? Nessa linha fina desse artigo, que está no ar desde ontem, a tardinha, né? Eu escrevi que a Covid bate recordes de casos e óbitos. O Congresso folga para eleger presidentes. O STF suspende sessões. O povo não pode ir às ruas. O desemprego cresce e o presidente vai ao treino do Flamengo. Produzindo, inclusive, uma piada que eu pus no Twitter. Né? É o Mick Jagger de faixa. Né? O caloteiro, que agora eu vou ler o último parágrafo do artigo. O caloteiro que não pagou as doses confiscadas do Butantan, únicas disponíveis no Brasil até a chegada das adquiridas do laboratório Serum indiano, abusa do recesso da cúpula do judiciário, fingindo-se Caronte, o canoeiro que atravessa o Hades, Rio da Morte. E em plena alta do desemprego na recessão, gaseou o expediente em dia útil, invadindo na sexta-feira 22 o treino do Flamengo, imaginando-se acima do bem na condição de agente do mal. Por enquanto, o panelaço de carreatas corresponde à queda de popularidade nas pesquisas. E, o mais importante, o pato pateta não conta mais com o patrão Donald Trump para dar aval Yankee ao planejado autogolpe. Mais do que qualquer outro breve contra a ditadura da crueldade negacionista, pesará até 2022 Joe Biden na Casa Branca, Joe Biden na Casa Branca, Joe Biden na Casa Branca, fiel da balança de freios e contrapesos da ótima democracia. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vamos falar um pouquinho sobre o Faustão, também destaque do caderno Na Quarentena, aqui do Estadão de hoje. Ele deixa a Globo no final de 2021, encerra uma das eras mais longevas, né, da TV. O Estadão lembra aqui que nos anos 70 ele foi, inclusive, repórter esportivo do Estadão, né?
Conheci o Fausto Silva, eu entrando no Estadão e ele saindo. Ele era repórter de esporte. O editor de esporte era o Fran Auguste. E quando eu fui para o Estadão, eu fui editar política. E a minha diagramadora era a famosa Morena, uma mulher muito bonita, que era a mulher do Fran Augusto. Morreu numa tragédia terrível, o Fran foi assaltado na porta de casa e o bandido atirou nela, que estava na janela, e deu um grito na hora que viu o bandido assaltando. O Fran era um cara assim meio meio chatão e tal, mas é, tinha um humor danado. É o autor dos... Não sei se até hoje é, mas era o autor dos textos que o Faustão... Das piadas do Faustão. E nessa época o Faustão foi repórter também da Rádio Jovem Pan, onde eu comentava. Ficamos muito amigos, somos amigos até hoje, eu gosto muito dele, ele gosta de mim, e temos um passado, né, em comum. Então, ele, quando ele saiu da Pan, ele saiu junto com o Osmar Santos, foi um grande logo, lembra do Pimba da Gorduchinha?
Lembro, foram para a Rádio Globo, né, em 77.
Foram para a Rádio, hoje CBN, né, produzir um programa chamado Balancê, do qual eu participei muito. E aí ele fazia um programa na Bandeirantes. Eu até falei aqui no meu vídeo ontem essa notícia, que foi na Record, mas na verdade foi na Bandeirantes. E de lá foi para a Globo, onde ocupou a programação do domingo, o Domingão do Faustão. A Globo está numa recessão, está num corte de despesas. Ele ganha muito bem, dá certo por isso. Ele propôs que ele fizesse um programa às quintas-feiras, ganhando menos, ele não topou e resolveu partir para outras aventuras ou se aposentar. A Globo soltou uma nota. O Faustão está mais magro, depois de passar por um tratamento de saúde, e tomou a decisão de não renovar o contrato que tem com a emissora, depois de uma reunião com o Carlos Henrique Schroeder e o Ricardo Waddington. Vai haver uma mudança na programação dominical da Globo. Parece que a Globo vai investir mais em futebol, em esportes de modo geral, em futebol em particular. Quem sabe será uma mudança que poderá dar uma arejada na programação. Mas o Faustão tem o seu lugar na história da comunicação, saindo de repórter de campo para uma grande atração de variedade na emissora recordista de audiência. Aí se abaque, o craque.
Outro assunto da política que é para você comentar, manchete hoje do Estadão: religiosos vão fazer pedido de impeachment. Por que que religiosos aí de diferentes confissões religiosas estão aí fazendo aumentar essa onda pelo impeachment?
Os líderes evangélicos e católicos vão aumentar a pressão pela abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Um movimento que será apresentado como uma frente de fé, um grupo de religiosos vai formalizar hoje, na Câmara dos Deputados, um pedido de afastamento de Bolsonaro sob o argumento de que ele agiu com negligência na condução da pandemia da Covid-19, agravando a crise. É óbvio. Religião quer dizer vida, quer dizer verdade, quer dizer fé. E o Bolsonaro é isso aí, um capeta, é um agente do mal, é um agente da morte. Ele está ligado sempre com a morte, ele e os seus seguidores fanáticos. Né? Esse movimento dos religiosos, conhecido também e tem o respaldo de organizações como o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a Comissão Brasileira Justiça e Paz na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e a Aliança de Batistas do Brasil. Por enquanto, o impeachment está ganhando corpo, mas ainda não há um apoio decisivo, principalmente na Câmara dos Deputados, onde um processo de impeachment para prosperar deve ter pelo menos 2/3 dos votos, o que aí parece que não é possível. O Arthur Lira é o candidato favorito à presidência do Congresso, é um puxa-saco do Bolsonaro. E é bom que se lembre que o Arthur Lira foi o lugartenente, né? O general do exército do Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha tentou reagir à possibilidade de ser preso, e, no entanto, é um dos poucos líderes políticos que ainda está preso, né? E o Arthur Lira, é claro, já que votou contra a cassação do mandato do Eduardo Cunha na Câmara, desculpa, está agora, não está mais no time do Eduardo Cunha, que está reconhecendo que houve um golpe contra a Dilma, segundo os eu tenho visto aqui nos sites de esquerda. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, políticos abrem disputa pelo comando da Eletrobras, né? Também destaque de hoje aqui no Estadão. O que levou o Wilson Ferreira Júnior, presidente da estatal elétrica desde o governo Temer, a deixar o cargo? E quais as consequências da decisão para o programa de desestatização anunciado na campanha já ainda, né, de Bolsonaro e nunca cumprido na prática?
A Eletrobras é uma das poucas empresas que foi preparada para ser privatizada. O Wilson Ferreira Júnior é um privatizante, quer privatizar a Petrobras, está defendendo que seja substituído por alguém comprometido numa solução interna, que continue trabalhando na redução de custos e de melhoria de gestão, que ele começou há quase 5 anos, quando assumiu a presidência. Mas a Eletrobras é mais uma pedra no tomalá-dá-cá. Você sabe, Carolina, que o Bolsonaro apoia o Centrão para que o Centrão evite o seu impeachment na Câmara. E defende, para isso ele defende o Centrão contra a Lava Jato, melando a operação, praticamente a destruindo. Porque é tudo o que ele fez nesses 2 anos, com o aplauso de seu gado cego, as rezes e os robôs do gabinete do ódio e adjacências. Né? Nesse tomar lá da cá, é natural que os membros do Centrão disputem com muito afinco, né? Não apenas a presidência da Eletrobras, como também o Ministério de Minas e Energia, porque o Bento Albuquerque, que é um militar, deixaria a pasta para dar lugar ao senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Né? É isso aí. Podemos contar. Carolina Ercolim, de volta à sua tarefa aritmética, pitagórica.
Então vamos a ela. É 3?
É 2?
É 1. Em pé!